O autor C.S. Lewis escreveu: "Existem dois erros opostos e igualmente perigosos nos quais podemos cair em relação ao mal e aos demônios. Um erro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar na existência deles, mas ter um interesse excessivo e doentio por eles. O diabo se agrada de ambos os erros." Em outras palavras, Lewis está dizendo que cometemos um erro ao subestimar o mal, mas o outro erro é superestimar o mal. Por exemplo, no início desta semana, eu tive um pneu furado no meu carro. Haveria pessoas que diriam que havia um demônio no meu pneu e que foi por isso que ele furou. Em outras palavras, algumas pessoas tentam explicar tudo em termos de forças demoníacas. Esse é um extremo, mas o outro extremo seria dizer que um pneu furado não tem nenhum impacto espiritual. Eu concordo que pneu furado é pneu furado. Eu passei por cima de algo na estrada e foi por isso que ele furou. Eu acho que há uma razão lógica e física para o meu pneu ter furado. Mas eu discordo que o pneu furado não tenha tido um impacto espiritual em mim. Quando vi o pneu, fiquei frustrado. Eu já tinha tantas coisas para fazer, e agora ainda tenho que lidar com um pneu furado. Isso iria me custar tempo, isso iria me custar dinheiro, e isso me afetou espiritualmente. Eu fiquei perturbado. Eu fiquei desanimado. Isso estava afetando a minha paz. Cometemos um erro ao superestimar o mal, mas também cometemos um erro ao subestimá-lo. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em Marcos capítulo 5. É uma história conhecida dos evangelhos. É uma história sobre uma batalha espiritual se manifestando no mundo físico. Talvez você esteja aqui hoje e, ao olhar para a semana passada, se sinta derrotado. Você sente que perdeu muitas batalhas espirituais na última semana. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Vamos para Marcos capítulo 5, versículo 1. Eles foram para o outro lado do mar, para a região dos Gerasenos. Na noite anterior a isso, Jesus acabara de acalmar uma tempestade com seus discípulos. Eles estavam em um barco, e diz que eles foram para o outro lado do mar da Galileia, onde estavam os Gerasenos. Este é um lugar diferente, com pessoas diferentes. Havia alguns judeus ali, mas era principalmente um lugar de gentios, isto é, não judeus. E quando Jesus saiu do barco, imediatamente veio ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem com um espírito imundo. Jesus sai do barco e imediatamente é encontrado por um homem com um espírito impuro. Esse homem está possuído por um espírito imundo. Outra maneira de dizer a palavra demônio. O que é um demônio? A Bíblia fala sobre demônios como anjos caídos que seguem o diabo. Eles são seres espirituais que são maus. Eles não influenciam as pessoas para o bem delas, mas sim para o mal. E esse homem está possuído por um demônio. É sempre importante lembrar que nós, como cristãos, não podemos ser possuídos por demônios. A Bíblia diz que em Cristo recebemos o depósito do Espírito Santo. Somos propriedade de Deus. Somos seus filhos. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Pai. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Podemos ser influenciados pelo mal? Claro. Como crentes neste mundo quebrado, ainda podemos cair em pecado. Ainda podemos ser influenciados pelo mal. Mas em Cristo nunca podemos ser possuídos por demônios. Nunca somos orientados na Bíblia a expulsar um demônio de um crente. Somos orientados a resistir ao diabo e a nos afastar do mal. Mas aqui, nesta história até agora, este homem ainda não conhece Cristo, e seu corpo está sendo controlado por um espírito impuro, um demônio. Mas Jesus sai do barco e encontra esse homem. Jesus acabara de acalmar uma tempestade, mas outro tipo de tempestade apareceu. 3. Ele vivia entre os túmulos, e ninguém podia mais prendê-lo, nem mesmo com uma corrente. 4. Porque muitas vezes tinha sido acorrentado com grilhões e correntes. Mas ele arrebentava as correntes e despedaçava os grilhões. Ninguém tinha força para dominá-lo. Diz que o homem vivia nos túmulos. Naquela época, nessa região, as pessoas eram frequentemente enterradas em cavernas ou túmulos feitos de pedras. E era lá que esse homem morava, entre ossos. E quem sabe o que mais poderia haver ali? Naquela época, as pessoas acreditavam que demônios rondavam túmulos e mortos. Então, de certa forma, era um lugar natural para ele, já que estava possuído por um demônio. Você poderia dizer que isso também é um pouco metafórico. Ele vivia entre os mortos e espiritualmente ele também estava morto. Ele vivia afastado da sociedade, e no versículo 3, vemos o motivo. As pessoas haviam tentado contê-lo e pará-lo, mas ele não podia ser contido. Tentaram prendê-lo com correntes, mas isso não funcionou. Tentaram detê-lo com grilhões, mas isso também não deu certo. Ele simplesmente arrancava as correntes ou quebrava os grilhões. O versículo 4 diz que ninguém tinha força para detê-lo. Se você é fã da Marvel ou de quadrinhos, é fácil imaginar esse homem como o incrível Hulk, incrivelmente forte e impossível de ser contido. Mas é claro, o incrível Hulk é enorme, e este homem provavelmente era apenas de tamanho normal. Mas este homem estava muito perturbado. Veja o versículo 5. 5. Noite e dia, entre os túmulos e nos montes, ele andava sempre gritando e cortando-se com pedras.
Este homem estava atormentado. No versículo 5 diz que o dia todo e a noite toda, esse homem ficava gritando. Ele se cortava com pedras. Sem dúvida, ele era um verdadeiro caos ensanguentado. Ele estava isolado da sociedade e era autodestrutivo. Esse seria o tipo de pessoa de quem você gostaria de ficar longe. Mas ele ainda era um homem. Ele ainda foi criado à imagem de Deus. Ele ainda tinha valor. Mas esse homem estava em um estado terrível. Ele estava miserável. 6. E quando viu Jesus de longe, correu e se prostrou diante dele. O homem vê Jesus sair do barco, corre até Jesus e se lança a seus pés. Não temos certeza se foi o homem quem fez isso por sua própria vontade, querendo se livrar daqueles demônios, ou se foram os próprios demônios tentando se render antecipadamente. De qualquer forma, o homem vai até Jesus, e o demônio começa a falar.
7. E clamando em alta voz, disse, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. 8. Porque Jesus lhe dizia, Sai desse homem, espírito imundo. O demônio se dirige a Jesus pelo nome e o chama de Filho do Deus Altíssimo. Os demônios não são ignorantes quanto a quem Jesus é. Eles sabem. O livro de Tiago 2:19 diz que até os demônios creem em Deus. Portanto, os demônios sabem quem Jesus é e creem em Deus. Isso significa que os demônios são salvos como nós, visto que eles sabem quem Jesus é e creem em Deus. Não. Então, qual é a diferença? A diferença está em conhecer a Deus, mas também confiar nele como Senhor. Os demônios sabem quem Deus é, mas não têm fé nele. Eles não adoram a Deus. Eles ainda o resistem. Eles não querem seguir Jesus. É por isso que conhecer sobre Deus nunca é suficiente. Tudo se resume a se confiamos somente nele. Eu posso conhecer alguém sem confiar nessa pessoa. E isso também é verdade a respeito dos demônios.
A estrutura de poder também se torna clara. O demônio reconhece o poder de Jesus e pede a Jesus que não o atormente. Claro que esse é um pedido interessante, já que esse demônio provavelmente esteve torturando esse homem por toda a sua vida. Ainda assim, o demônio tenta pedir misericórdia a Jesus. 9. E Jesus lhe perguntou, Qual é o seu nome? Ele respondeu, Meu nome é Legião, porque somos muitos. Jesus vinha dizendo ao demônio para sair do homem. Então Jesus pergunta ao demônio seu nome e ele diz, Legião, porque somos muitos. Naquela época, no Império Romano, uma legião era a maior unidade do exército. Uma legião completa significava que havia 6.000 soldados. Não temos certeza se isso significa que o homem tinha 6.000 demônios atormentando-o. Mas podemos supor que eram muitos. O fato de o nome do demônio ser Legião mostra o quanto era ruim para esse homem. Ele estava verdadeiramente atormentado. 10 E ele lhe suplicou insistentemente que não os mandasse sair daquela região. 11 Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali na encosta do monte. 12 E eles lhe rogaram dizendo: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. 13 Então Jesus lhes permitiu, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2000, precipitou-se pela ribanceira abaixo, para dentro do mar, e se afogou no mar. O demônio suplica a Jesus que não o mande sair do país. No Evangelho de Lucas, quando lemos essa mesma história, recebemos mais alguns detalhes sobre isso. O demônio pediu a Jesus que não o enviasse para o abismo, que no livro de Apocalipse é onde Satanás é colocado por 1000 anos antes do juízo.
Ao mesmo tempo, havia uma manada de porcos comendo na colina. Lembre-se, este não era um território judaico, então com certeza os gentios comiam porcos, porque não tinham as mesmas categorias de puro e impuro. Então, os demônios pedem para entrar nos porcos e Jesus concorda. Os demônios deixam o homem e entram nos porcos. Havia cerca de 2000 porcos, e quando os demônios entram neles, os porcos correm colina abaixo para o mar e se afogam. Esta é a essência dos demônios. Eles nunca iriam entrar nos porcos para então levar uma vida tranquila e normal comendo na encosta. Não. Os demônios têm uma única agenda: destruição e maldade. Eles tentaram destruir o homem, mas agora que estão nos porcos, vão destruir os porcos. Isso me leva ao meu primeiro ponto. 1. A batalha espiritual é real. Nós não vivemos em um mundo neutro. A Bíblia diz que há uma batalha espiritual constante entre Satanás e o reino de Deus. Efésios 6 diz: A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. João 10 diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Não subestime o diabo. O mal existe. Esses demônios estavam tentando destruir esse homem. Demônios são maus no reino espiritual. Eles não influenciam as pessoas para o bem. Influenciam para o mal. E eles haviam tomado residência nesse homem. Lembro-me de alguns anos atrás, estava tomando café da manhã, segurando nossa filha Nora, que era apenas um bebê, e recebi um telefonema. Era de um número que eu não conhecia. Atendi, e era um homem pedindo ajuda porque estava sendo atormentado por demônios. Eu nunca conheci esse homem. Ele nunca veio à Igreja Evangelho. Ele nem mora na Polônia. Mas ele estava desesperado e deve ter me encontrado online. Ele estava com medo, assustado e cansado de ser atormentado. Então orei por ele. Oro para que ele esteja bem hoje.
A batalha espiritual é real. E embora nós, como cristãos, não possamos ser possuídos por demônios, ainda podemos ser tentados pelo mal. Ainda vivemos em um mundo quebrado e caído. Tudo o que você precisa fazer é ler as notícias. Todos os dias, há histórias de tragédias. E todos nós já vimos e testemunhamos tragédias em nossas vidas. É uma batalha espiritual. E o mundo espiritual afeta o mundo físico. Mas quero que você veja outra coisa aqui nesta história. Segundo ponto, 2. A batalha espiritual não é equilibrada. A batalha espiritual é real, mas não é equilibrada. Não subestime o diabo, mas também não o superestime. Leia a história novamente. Não é yin e yang. Esta não é uma batalha de 50-50. Na verdade, nem chega a ser uma batalha. Quando Jesus aparece, o homem se prostra diante de Jesus. O demônio nem sequer tenta lutar. Apenas pede misericórdia.
Talvez você já tenha visto o meme na internet. Todo mundo é bandido até. A ideia é que todo mundo é durão até que algo inesperado acontece. Então, todo mundo é bandido até a aranha se mexer. Ou todo mundo é bandido até o pai chegar em casa.
Bem, poderíamos dizer a partir desta história, todo mundo é bandido até Jesus descer do barco. Os demônios sabem imediatamente que não tem chance contra ele. Quando Jesus sai do barco e encontra aquele homem, fica muito claro quem está no controle. Fica claro quem tem o poder. Jesus é todo poderoso. Jesus não tem medo desses demônios. Jesus os expulsa para dentro dos porcos, e eles se vão. Aqui está o motivo pelo qual eu quis pregar sobre essa passagem hoje. Acredito que muitas vezes esquecemos que a batalha espiritual não é equilibrada. Esquecemos que toda autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Esquecemos que recebemos poder quando o Espírito Santo entrou em nossas vidas. Em vez de nos lembrarmos de que em Cristo estamos no time vencedor, nos cansamos e começamos a nos sentir como se estivéssemos no time perdedor. No seu famoso livro, A Arte da Guerra, Sun Tzu disse que toda batalha é vencida ou perdida antes mesmo de ser travada. Seu ponto era que, se um país entra em uma guerra ou entra em uma batalha achando que vai perder, então acredito que é muito provável que perca mesmo. E se um país entra em uma guerra muito confiante, muito preparado, e acredita que vai vencer a batalha, então acho que isso aumenta as chances de vitória também. Toda batalha é vencida ou perdida antes mesmo de ser travada. Nem sempre é verdade, mas há um pouco de verdade nisso. Se você entra na batalha contra a tentação, já pensando que vai perder. Se você entra na batalha achando que Satanás já venceu. Se você entra na batalha acreditando que nunca poderá vencê-la através de Cristo, então há uma boa chance de que você já tenha perdido a batalha contra a tentação antes mesmo que ela comece. Estamos em uma batalha espiritual, mas não é uma luta equilibrada. Veremos a vitória porque a batalha pertence ao Senhor.
1 João 4:4 diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você percebeu isso? Não é 50-50. Jesus é maior do que Satanás que está no mundo. Colossenses 2:13-15 diz, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, e era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nossa luta é contra os principados e potestades espirituais, mas Jesus já os derrotou na cruz. Ele triunfou sobre o pecado e a morte de uma vez por todas. Não entre em batalha espiritual pensando que você vai perder. Entre na batalha crendo que por meio de Cristo você será vitorioso. Porque a Bíblia diz que mesmo quando você é fraco, ele é forte. Satanás tem alguma autoridade neste mundo? Sim, mas ele é como um cachorro na coleira. Um cachorro na coleira pode se mover, pode latir, pode pular. Mas no momento em que tenta ir além do comprimento da coleira, ele é impedido. Servimos ao Deus Altíssimo. Romanos 8:37 diz que somos mais do que vencedores por meio de Cristo, que nos ama. Existe uma batalha espiritual todos os dias, mas você não está no time perdedor. Você está no time vencedor em Cristo. Durante toda a vida deste homem aqui em Marcos 5, ele não conhecia Jesus como Senhor. Os demônios o dominavam. A vida sem Jesus para ele era miserável, sem esperança, solitária, escura, violenta, cheia de tormento. Mas uma vez que ele encontrou Jesus, os demônios não iam mais mexer com esse homem. Eles o deixaram, foram para os porcos e se foram. E logo a notícia se espalhou. 14. Os pastores fugiram e contaram na cidade e nos campos. E as pessoas vieram ver o que havia acontecido. 15. E foram até Jesus e viram o homem possesso de demônios, aquele que tivera legião, sentado, vestido e em seu perfeito juízo, e ficaram com medo. 16.
os que tinham presenciado os fatos contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e também sobre os porcos. 17. Então começaram a pedir insistentemente a Jesus que saísse da região deles. Os pastores deixaram as colinas e correram para a cidade para contar às pessoas o que havia acontecido. E quando vieram e viram o homem que antes vivia entre os sepulcros, que não podia ser contido por correntes nem algemas, não puderam acreditar. O texto realmente diz que ficaram com medo. Eles nunca tinham visto esse tipo de poder antes. No versículo 16, há outro relato sobre o que aconteceu. A obra transformadora de Jesus na vida desse homem. E no versículo 17, lemos que suplicaram a Jesus que fosse embora. Provavelmente porque tinham medo de tamanho poder em ação.
Mas eu amo a imagem do homem no versículo 15. Antes, no capítulo 5, ele é descrito como Hulk, vivendo entre os sepulcros, sozinho, torturado. Mas no versículo 15 ele não está correndo por aí como um louco. Diz que ele está sentado, ele estava vestido, ele estava em seu perfeito juízo. Ele estava novamente entre as pessoas. Ele tinha paz. O que me leva ao meu último ponto. 3. Jesus pode transformar a sua vida, normalmente. Quando pensamos em Jesus curando pessoas, pensamos no físico. Jesus curando o cego, Jesus curando o leproso, Jesus ressuscitando Lázaro dos mortos. Mas esse homem parecia estar bem fisicamente. Ele era forte e poderoso. Não parecia ter qualquer deficiência física. O problema era a sua alma. O que ele precisava era de cura espiritual. Ele precisava da paz que excede todo o entendimento. Essa é a cura de que todos precisam. A cura física é temporária, mas a cura espiritual dura para sempre. A verdade é que todos nós vamos morrer um dia. Nossos corpos, no fim, irão nos falhar. Todos nós vamos nos encontrar com Deus no julgamento. E o que mais importa nesse momento é se você confiou em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. O que mais importa é se você creu nas boas novas do Evangelho, que Jesus veio e morreu na cruz pelos seus pecados. Ele foi sepultado, mas ressuscitou 3 dias depois, e que, ao se arrepender dos seus pecados e crer que Ele é o Senhor, você pode ser salvo, você pode ser perdoado, e você pode viver para sempre com Jesus. A cura espiritual dura para sempre, e essa é a decisão mais importante que você pode tomar em sua vida. Algumas pessoas no mundo de hoje não acreditam na alma, e por isso, fazem do corpo a coisa mais importante. Elas tentam aperfeiçoar seus corpos, fazem cirurgias para tentar parecer mais jovens. Mas esses corpos, no final, irão nos falhar. Eles são perecíveis. Mas nossas almas duram para sempre, e Jesus quer trazer cura para sua alma. Veja, se Jesus pôde transformar a vida desse homem, Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Não importa o que você tenha feito no passado, quando você confia em Jesus, Deus pode trazer cura para a sua vida. Ele pode te perdoar por coisas que talvez ninguém mais perdoaria. Como eu disse antes, a vida desse homem era miserável antes de encontrar Jesus. Sem esperança, solitário, sombria, violenta, cheia de tormento. Talvez você se identifique com esse homem hoje. Você tentou viver por conta própria, mas os resultados foram decepcionantes. Você se sente sozinho e sem esperança. Quero te dizer nesta manhã que Jesus pode transformar a sua vida. Ao confiar nele, Ele pode trazer cura para o seu coração. Ele fez isso por esse homem, e pode fazer isso por você também. Não é tarde demais para entrar para o time vencedor. Afinal, você não está cansado de perder? 18. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que fora possuído por demônios suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. 19. Mas Jesus não o permitiu, dizendo: vá para casa, para os seus amigos, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. 20. Então o homem foi, e começou a anunciar na Decápolis
tudo o que Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam. Jesus entra no barco para partir e continuar seu ministério, mas o homem não quer que Jesus vá embora. Porém, Jesus lhe diz para voltar para casa e contar às pessoas sobre a obra que ele fez em sua vida. Como Deus teve misericórdia dele. E diz que o homem fez exatamente isso, e todos ficaram maravilhados.
E como eu sempre digo, esta é a imagem do evangelismo que vemos no Novo Testamento. Muitas vezes pensamos no evangelismo como uma tarefa que devemos cumprir, mas da qual sentimos certo constrangimento. Mas essa não é a imagem aqui. Jesus acabou de fazer uma obra extraordinária na vida desse homem, e ele mal pode esperar para contar isso a outras pessoas. O Evangelho é boas notícias, e boas notícias são sempre empolgantes de compartilhar. Tenho certeza de que as pessoas já tinham desistido do homem possuído por demônios. Tenho certeza de que era terrível estar perto dele enquanto ele estava tomado pelo mal. Tenho certeza de que era doloroso estar em sua presença. Tenho certeza de que as pessoas tinham desistido dele. Mas Jesus é todo-poderoso. Ele é o caminho e nada é impossível para Deus. De certa forma, todos nós éramos como esse homem. Estávamos num caminho que levava à destruição. Mas Jesus interveio. Jesus abriu um caminho. Pela sua graça somos salvos mediante a fé. E agora o seguimos com alegria e paz, e somos chamados a compartilhar essa notícia maravilhosa com outras pessoas em nossas vidas.
A Bíblia diz para ficar atento ao seu grande inimigo, o diabo. Ele anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E isso é verdade. Mas ele anda ao redor como um leão. Ele não é o verdadeiro leão. Nós servimos ao verdadeiro leão e ao cordeiro, e maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quero encerrar voltando ao pneu furado que tive no início desta semana. Eu acredito que havia um demônio no meu pneu? Não acredito. Mas acredito que o pneu furado me afetou espiritualmente. Sim. Como eu disse, fiquei perturbado. Estava desanimado. Isso estava afetando minha paz. Eu tinha tantas coisas para fazer na semana passada, porque isso tinha que acontecer justamente então, mas então me lembrei de algo importante. Lembrei que Deus ainda estava no controle. Ele não havia caído do seu trono. Ele ainda estava reinando e governando.
Então minha pergunta mudou de por que isso está acontecendo agora, para o que o Senhor está tentando me ensinar.
Muitas vezes nossas orações sempre são, Senhor, mude as minhas circunstâncias, mude esta coisa, mude aquela coisa, mude este problema, mude aquele problema, e assim por diante. E devemos sim levar esses desejos a Deus, mas também penso que no meio de todas essas coisas, será possível que aquilo que o Senhor mais deseja mudar é a mim, é a você? Então, o que acho que o Senhor estava tentando me ensinar?
Bem, talvez você já adivinhe. É bem óbvio, desacelere. Você não pode ir muito rápido com um pneu furado, e também não pode ir muito longe assim. Percebi que estava fazendo coisas demais, estava assumindo coisas demais, coisas que o Senhor não me havia dado, mas que eu mesmo coloquei sobre mim. Afinal, o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve.
E assim, trocar o pneu na semana passada tornou-se um exercício espiritual para mim. Separei um tempo em uma manhã e disse, ok, vou trocar este pneu para a glória de Deus. Tirei o pneu e ia colocar o estepe, mas então percebi que o estepe não tinha aro. Só que eu não tinha as ferramentas para tirar o aro do pneu furado, então precisei ir a uma borracharia. Resumindo, mais coisas inesperadas aconteceram. Houve muitos outros momentos em que eu poderia ficar frustrado. Houve muitos outros momentos em que eu poderia ter concluído. Meu carro deve estar possuído por um demônio. Mas maior é Cristo que está em mim do que aquele, o diabo, que está no mundo. Não quero subestimar o inimigo, mas também não quero superestimá-lo.
Jesus nunca me prometeu que esta vida seria fácil, mas Ele me prometeu que estaria comigo. Então, deixe-me dar glória a Ele quando meus pneus estiverem cheios, e deixe-me dar glória a Ele quando meus pneus estiverem furados.
Algo inesperado vai acontecer com você esta semana. Algo vai sair diferente do que você planejou.
Mas, antes de você colocar toda a culpa em um demônio, ou antes de você orar, Deus, mude isto ou mude aquilo, será que você pode pausar e considerar a possibilidade de que, no meio de qualquer coisa inesperada que aconteça com você, talvez seja uma prova fracassada, talvez você perca o trem, talvez alguém decepcione você, talvez seja um pneu furado, será que você pode pausar e considerar a possibilidade de que talvez, só talvez, haja algo que Deus queira mudar em você? Vamos orar. Fim do sermão.